Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro.
Olá, aqui é a Paula Barra, editora do Traders Club. Seja muito bem-vindo a mais um Value Tips. Hoje, para a gente falar sobre BDRs, ou recibo de ações que são negociadas na B3 de empresas listadas no exterior. Isso porque foi anunciado na semana passada uma mudança pela CVM na regulação dos BDRs, dando acesso aos investidores de varejo a esses recibos que antes eram restritos apenas a investidores qualificados ou que possuíam no mínimo R$1 milhão investidos. Essa nova regra está prevista para começar a valer a partir de 1º de setembro. Bom, para a gente entender exatamente o que muda com essa nova regra, quais as vantagens ou desvantagens de investir em um BDR, hoje a gente conversa com o Felipe Pontes, diretor da área educacional do TC, PhD em contabilidade e gestor do Azuri Clube de Investimentos. Muito obrigado pela entrevista, Felipe.
Fala, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma grande honra participar do podcast. Gosto muito do podcast de vocês, acompanho sempre, escuto todos e divulgo com todo mundo. Vamos nessa.
Bom, e para a gente começar o papo, Felipe, o que são BDRs e quais os tipos de BDRs existentes?
Os BDRs são recibos, efetivamente, que representam ações, até então, né, aqui no Brasil, só ações, de empresas estrangeiras, mas que são negociadas no Brasil. Mesmo que a empresa estrangeira, ela não tenha ações de fato negociadas aqui no Brasil. Então, isso faz com que o investidor brasileiro ele possa ter a possibilidade de investir em empresas como a Amazon, como a Apple, como a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, né? Esses aí são os três BDRs que são mais negociados aqui no Brasil atualmente. As negociações dos BDRs, elas funcionam, inclusive, muito parecidas com as das ações. Até então, antes dessa nova norma aí da CVM, que nós vamos comentar, tinha algumas restrições para investidores qualificados ou não qualificados, mas isso vai cair por terra agora, a partir de setembro, com essa nova instrução da CVM. Então, o funcionamento é muito parecido e a diferença é que são empresas estrangeiras que a gente tem um recibo sendo negociado aqui no Brasil. E apesar de a gente poder, inclusive, receber dividendos dessas empresas, nós, quando compramos BDRs, nós não somos necessariamente sócios da empresa. A gente tem o direito de receber dividendos, por exemplo, mas nós estamos comprando um recibo e não a ação, certo? E aí, sobre os tipos de BDRs, agora na segunda parte da tua pergunta, nós temos basicamente dois tipos. São os BDRs que são patrocinados e os BDRs que são não patrocinados. Nos BDRs que são patrocinados, a companhia que quer emitir o recibo aqui no Brasil, ela deve contratar uma instituição depositária que vai manter numa conta no exterior as ações originais dessa companhia que vão dar lastro a esse recibo aqui no Brasil que a gente chama de BDR, certo? O lote padrão desses BDRs patrocinados ele é igual das ações, que é de 100 recibos por lote. Nas ações a gente compra um lote padrão, é de 100 ações, né? Aqui no BDR patrocinado são 100 recibos por lote. Além disso, a gente tem três níveis de BDRs patrocinados. O primeiro exige menos burocracia, porém até então ele só era acessível para quem era investidor qualificado. O investidor qualificado é aquele indivíduo que tem mais de R$1 milhão investidos ou que tem alguma certificação do mercado financeiro. E aí eles tinham essa nomenclatura aí, eles têm, na verdade, essa nomenclatura de investidor qualificado. E isso possibilitava que ele pudesse comprar os BDRs de nível 1, que são aqueles que têm menos exigências burocráticas. E isso não vai mais existir a partir dessa nova norma, com alguns detalhes que eu comento mais na frente. Quanto ao outro tipo de BDR, que são os não patrocinados, eles, por outro lado, né, em comparação com os patrocinados, como o nome bem diz, a companhia emissora das ações originalmente no seu país, ela não está patrocinando a emissão desse BDR aqui no Brasil. Ela não está dizendo, ei, eu quero negociar minhas ações aí no Brasil por meio do BDR. Tipo a Amazon, por exemplo, ela não fez isso. Ela não patrocinou o BDR dela aqui no Brasil. Então, dessa maneira, a instituição depositária, ela é responsável, inclusive, como o BDR não é patrocinado, por fazer as divulgações financeiras da empresa, balanço, DRE, etc. E nesse caso especificamente dos BDRs não patrocinados, o lote padrão é de 10 recibos, que é semelhante nesse caso aos ETFs que a gente tem aqui no Brasil, né? São os fundos de índice que são negociados em bolsa. Esses BDRs não patrocinados, eles são a grande maioria aqui no Brasil. A gente quase não tem BDR patrocinado. Já BDR não patrocinado, nós temos centenas.
Quantos BDRs que a gente tem listado hoje na B3 e quais são os principais BDRs disponíveis?
Hoje aqui no Brasil nós temos uma quantidade muito alta de BDRs não patrocinados, né? São aqueles BDRs que a empresa que dá lastro ao BDR, ela não quis colocar o BDR aqui. Foi alguma instituição financeira, custodiante, que quis trazer esse BDR para cá. Então hoje de BDRs não patrocinados nós temos 554, segundo dados do dia 17 de agosto de 2020, que eu extraí direto do site da Bolsa. E os patrocinados nós temos só cinco, né? Nós temos uma recente que foi a Aura Minerals, temos a Biotoscana, GP Investments, Wilson and Sons, que essa é uma empresa mais antiga. Então nós temos aí um número bem menor de BDRs que são patrocinados. A grande maioria, quase 100%, é de BDRs não patrocinados.
E o que que muda com essa nova regra da B3?
A principal mudança que essas modificações aí da norma, tanto da CVM quanto da própria bolsa, a B3, que traz impacto mais rápido, é que o investidor não qualificado ele vai poder comprar BDRs de nível 1 mais facilmente, né? Que antes a gente não podia. Só quem tinha, como eu disse antes, mais de 1 milhão de reais, declarar que tinha mais de 1 milhão de reais ou que tivesse alguma certificação específica. Então, para que o BDR ele possa ser negociado por qualquer investidor, por essa nova norma, né, que foi a norma dos BDRs, ela foi alterada pela resolução CVM número 3, agora de 2020. É preciso que o ativo que dá lastro ao BDR ele seja negociado em uma bolsa estrangeira classificada como mercado reconhecido. A CVM ela dá essa nomenclatura aí para uma bolsa de valores, por exemplo, que segue uma regra de bolsa de valores e que é previamente aprovada pela nossa Comissão de Valores Mobiliários, nossa CVM, né, nosso xerife do mercado. Além disso, o emissor do ativo que dá lastro ao BDR, ele deve estar sujeito à supervisão desse órgão regulador que seria um equivalente à CVM no seu país de origem, certo? Então, ele tem que estar sujeito à supervisão da SEC, por exemplo, nos Estados Unidos. E além disso, mais uma vez, adicionalmente, uma outra adição, nós temos diversas outras evoluções com relação à regulação desse produto novo, na verdade não é um produto novo, não, um produto modificado. São dois pontos aí principais. Primeiro, antigamente, a gente não tinha BDR de dívida, né? A gente só tinha BDR aqui no Brasil, os depositary receipts, o D e o R querem dizer isso. Eles só poderiam ser lastreados em ações. Agora, o investidor brasileiro ele vai poder entrar no nesse mercado de dívida, que é um mercado muito grande que aqui no Brasil a gente não tem, né? Então, a gente vai poder ter BDR de dívida e não só de ações. De bonds, né? De títulos de dívida, de empresas equivalentes a debêntures, por exemplo. Um segundo, na verdade, uma terceira evolução aí dessa nova modificação da norma dos BDRs é que a gente vai poder ter também, finalmente, BDR de ETFs, de fundos de índice. E isso aqui, particularmente, eu acho que eu estou mais ansioso para ver do que as outras modificações que eu comentei. Porque eu acho que o futuro do investimento para a maioria das pessoas vai ser investimento passivo por meio de ETFs, né? E aqui no Brasil a gente quase não tem ETFs e são ETFs sempre mais do mesmo. Então, tendo a possibilidade de ter BDR de ETF no exterior, que é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, a gente vai ter muito mais possibilidades para o um investidor pequeno, pessoa física, ter acesso ao investimento passivo que talvez seja mais adequado para ele. Ele compra fundos de índice que são muito diversificados e monta sua carteira com base em fundos de índice diferentes, que vão dar lastro para esses BDRs que vão ser lançados aqui no Brasil.
Você puder falar também para a gente, né, quais são as vantagens e desvantagens hoje investir em BDR e se não valeria mais a pena, investir diretamente lá fora?
Sobre ser vantajoso ou desvantajoso, no geral, eu preferiria, de fato, investir diretamente na ação no exterior. Porém, existem várias burocracias com relação a isso. Por exemplo, no meu caso, eu sou gestor de um clube de investimento, eu faço meus investimentos em ações por meio do meu clube. Eu não posso comprar ações no exterior, mas eu posso comprar BDRs. Então, no meu caso eu já podia, não tinha restrições para comprar os BDRs, mas agora eu vou ter algumas vantagens adicionais, por exemplo, esses ETFs que eu comentei antes. Por que seria mais vantagem? Porque eu teria acesso direto, eu não pagaria algumas taxas de dividendos, por exemplo. Mas existem desvantagens também de ir para fora, né? Porque eu vou ter uma burocracia maior de investimento exterior, ter que abrir uma outra conta, apesar de que hoje isso está mais simples, né? E com relação especificamente às vantagens e desvantagens, eu não vou falar de desvantagem em si do ETF, mas eu vou comentar sobre alguns fatores de risco. O primeiro risco do ETF é o risco da empresa que dá lastro, desculpa, ao BDR, é o risco da empresa que dá lastro ao BDR, né? Então, eu tenho que analisar o BDR como eu analiso uma empresa aqui no Brasil, uma ação de uma empresa aqui no Brasil. Eu vou analisar a empresa, entender o risco e entender o potencial de valorização da ação para decidir se eu compro ou não. O segundo ponto é a questão da liquidez, que eu acho que isso vai melhorar agora, a partir dessa modificação da norma, né? Mas hoje a gente tem ETFs que, ou BDRs que têm pouquíssima liquidez. Então, isso é um ponto que pode ser desvantajoso aí para alguns investidores. E o terceiro fator de risco, ele pode ser um fator de risco e pode ser uma vantagem do BDR, que é a questão cambial. Então, o BDR, ele vai se valorizar com a desvalorização do real. Se a gente pegar um BDR dos Estados Unidos, por exemplo, com a valorização do dólar, esse BDR, ele vai valorizar. Certo? Então, se o dólar desvaloriza, ele desvaloriza também, independente do desempenho da empresa. Então, o risco cambial, ele pode ser um risco e pode ser uma vantagem. E aí, falando nas vantagens, né, o câmbio, ele pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Então, eu encaixo ele no fator de risco e na vantagem. E, adicionalmente, eu posso ter acesso a várias empresas estrangeiras investindo aqui no Brasil sem ter que fazer todos os trâmites burocráticos e abrir uma conta fora e coisas desse tipo, né? Então, nós temos aí esses riscos e essas vantagens, com relação aos BDRs.
Com essas mudanças, né, a gente pode ver mais empresas brasileiras sendo listadas fora do país, como foi o caso da XP. E por que que uma empresa brasileira opta por se listar, fora do país?
Por causa da mudança da norma especificamente, eu acho que não. A decisão de listar fora do Brasil é principalmente por questões de valuation, na minha opinião, né? Talvez questões burocráticas específicas, mas principalmente por questões de valuation. Empresas de tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, elas são precificadas muito mais com valores muito mais altos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, talvez o mercado lá dê mais valor à tecnologia, ou talvez nós não entendamos aqui no Brasil muito de tecnologia. Isso faz com que, principalmente empresas de tecnologia, elas tendam a fazer a IPO na Nasdaq, né? Então, mas não, a decisão não seria por causa dessa norma, na minha visão. Por outro lado, porém, isso pode fazer com que as empresas que brasileiras que façam a listagem fora do Brasil, elas emitam BDRs aqui, porque a norma nova, ela flexibilizou um pouco mais essa questão. Então, é possível que a gente veja, por exemplo, a XP, lançando BDR aqui em breve. Então, essa é a minha visão sobre esse assunto.
E para a gente finalizar, como que funciona a tributação para BDR? É igual à ação?
A tributação do BDR, ele é parecida com a tributação das ações, né? Por exemplo, se eu compro um BDR e seguro ele, sei lá, 6 meses, quando eu vender, eu apuro o lucro, o ganho de capital, e aplico lá a alíquota de 15% sobre o lucro, certo? Aí tem um detalhe com relação à tributação que, dependendo do país a empresa, a ação que dá lastro ao BDR esteja listada, é possível que tenha tributação de dividendos, né? Por exemplo, Estados Unidos tem tributação de dividendos. Então, o meu BDR, vai receber o dividendo da ação, só que já tributado, líquido do tributo. Além disso, não é um tributo, né? Mas existe uma taxa que é paga, né, sobre os dividendos, e 5% que vai servir para custear a administração do BDR. Então, nós vamos ter a tributação de ganho de capital semelhante a ações, pode ter tributação de dividendos, e eu tenho aí um custo de 5% para custear a administração do BDR.
Bom, Felipe, queria te agradecer. Muito obrigada pela entrevista, por falar com a gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E na semana que vem a gente volta com mais um Value Tips. Até mais!